Hoje é dia do nosso melhor amigo. E aqui no Viva Maria, vamos aproveitar para conversar com a nossa amiga psicóloga, vice-reitora da Unipaz, Universidade da Paz. Lídia Rebouças, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, querida?
Tudo bom. Que alegria estar com vocês novamente.
Pois é, uma alegria redobrada, já que hoje estamos em festa em nome da paternidade, que por muito tempo esteve à sombra, né, Lídia?
Exatamente. Então, o pai é super importante na história da criança. Muito, muito importante, isso está vindo à tona cada vez mais. Nós estamos vivendo um período de mais abertura, de menos preconceito em relação a muitos comportamentos. Uhum. E o pai está tomando consciência do seu papel na existência dos filhos. Sim. O pai é a direção, é o caminho. É muito importante para uma criança ter alguém com quem ela vai poder vivenciar essa relação de confiança, de entrega. E o Dia dos Pais não é só... Tudo bem, muita gente fala, é comercial. É verdade, tudo no nosso sistema se torna muito comercial. Mas o Dia dos Pais é também um momento de honrar o pai. Honrar não significa nem que a gente goste. Pode ser até que você não goste do seu pai, mas, caramba, foi o pai que te trouxe a vida. Então, honrar é isso, é reconhecer essa paternidade, agradecer pela existência a essa pessoa. Uhum. Isso que é honrar. Então, o Dia dos Pais é um dia para honrar a figura paterna.
Pois é. Nós estamos realmente vivendo um novo tempo, né? Onde a licença paternidade, por exemplo, que algumas empresas públicas já concedem aos seus funcionários uma licença de 20 dias, estimula o cuidado com os filhos, coisa que há 30 anos era impensável, né?
E isso é muito bacana, porque no mundo de hoje, onde todos precisam trabalhar, homens e mulheres, independente do casamento, se é um casamento homossexual ou heterossexual, porém a presença do homem é fundamental, essa divisão, esse cuidado com esse ser, com essa criança. A criança vai se sentir muito mais inteira, uhum, se ela tiver o cuidado também paterno.
Até porque maternidade e paternidade se completam na rotina, né?
Exatamente, se completam. E é muito bonito ver um pai fazendo uma mamadeira, dando colo para a criança, dando de mamar para a criança. Uhum. Ele não deixa de ser menos homem por isso.
E esse era sempre o grande tabu, né? E, ai, não, isso é coisa de homem. Por muito tempo, a tarefa do cuidado era restrita mesmo à maternidade, né? E, felizmente, estamos aí vivendo um novo tempo, né?
É, um tempo de mais equilíbrio, porque cuidar de uma criança não é fácil. Cuidar de um recém-nascido exige muita doação, muita presença. E é muito importante que no casal ninguém fique sobrecarregado, uhum, né? Pois... Que isso seja dividido de uma forma mais equilibrada, uhum, para que os dois permaneçam inteiros.
Sim.
Então, falando do pai... O pai é fundamental nesse processo.
Não sei se você lembra, mas no período constituinte, anos 80, a campanha que o movimento de mulheres colocou na rua era "Filho não é só da mãe". Isso para a gente cobrar dos constituintes a licença paternidade, que à época não ousávamos pedir tanto, de apenas 5 dias, não é? E o contraponto disso era uma crítica que dizia: para que que homem vai precisar estar em casa? Vai fumar charuto, beber na esquina e não vai ajudar coisa alguma a mulher, né?
É.
Então, esse era o grande argumento. Felizmente, 30 anos depois, estamos em 2018, depois da Constituição de 88, né? Aqui estamos nós, celebrando essa paternidade, que só falta dar de mamar mesmo, porque eu já vi até pai canguru.
É, e os homens, na verdade, são extremamente sensíveis. Tem uma alma feminina, né? Isso é uma visão da psicologia junguiana. A alma dos homens é feminina. Eles são, no fundo, eles são muito generosos. Uhum. Só que usam essa carapaça de que eu não posso chorar, eu não posso ser vulnerável, né?
Uhum.
E sofrem muito por isso. Então, assumir a paternidade é um exercício de integreza para todos os homens.
Sim.
É muito bonito isso.
É muito bonito.
E vai ser maravilhoso para a criança.
Sim.
Ter esse pai mais presente. Vai ajudá-la a trilhar a direção e o caminho da sua existência de uma forma mais saudável.
É. Agora, vamos falar das ausências também, né? Queremos lembrar o pai da saudade, mas também o pai ausente, né? Aquele que não assumiu sua tarefa de honrar o filho, né?
É, e aí é muito importante, assim, os filhos que perderam os pais, então a forma de honrar o pai que não está mais presente fisicamente, que já fez a passagem, é encarnar o que ele tem de melhor, o que ele nos ensinou de melhor. Porém, o pai ausente, é muito importante que não nos sintamos vítimas caso nós sejamos filhos de pais ausentes, né?
Uhum.
Porque quando a gente fica atolado na vítima, não muda nada na existência.
Uhum.
Como lidar com isso? A vida acaba colocando no caminho da gente outras figuras que vão nos inspirar. Às vezes é um professor, às vezes pode ser alguém com quem você convive no trabalho.
Um padrinho.
Um padrinho, alguém da sua família.
Uhum.
Então, a vida coloca outras pessoas que vão nos inspirar. E todas essas pessoas são importantes. Mesmo que nosso pai seja presente, nós vamos nos deixar inspirar por muitas outras figuras paternas, né?
Uhum.
Então, é uma forma bonita de lidar.
Sim, sem dúvida. Para terminar, Lídia Rebouças, nossa amiga psicóloga e também vice-reitora da Unipaz. Do ponto de vista da psicologia, a orfandade paterna causa alguns problemas que demandam depois uma terapia ou não necessariamente?
Sim, causa. Causam vários problemas, vários traumas. Porém, qual é a cura para todo trauma? Se você chega até um consultório, se você já é adolescente, já é adulto, você pode começar um processo de assumir a paternidade da sua própria vida. Então, ser pai de você mesmo, assim, se perguntar a cada dia o que eu quero da minha vida, qual é o caminho que eu vou trilhar. Assim, nós curamos a nós mesmos e paramos de ficar na vítima.
Uhum.
Então, os nossos pais não são culpados daquilo que nos aconteceu. Por pior que eles tenham sido, não nos cabe julgar ninguém, né?
Uhum.
O que a gente pode fazer é se reinventar no cotidiano.
Olha,
e as terapias vão ajudar nesse processo de reinvenção. A partir do momento em que você acolhe a dificuldade, acolhe o trauma, você pode ir além do trauma.
Pois é. Aqui e ali a gente ouve, principalmente em relação aos adolescentes, esse menino não tem pai.
Quando se fala de pai, está se falando muito do que a gente chama de princípio masculino, não falando de gênero, mas de princípio, é o que dá o limite. Às vezes tem mães que são pais, quando elas colocam limite, quando elas contêm a criança, não deixa a criança fazer tudo o que quer, e sim ajuda a criança a querer o que está fazendo. Essa mãe está exercitando esse princípio masculino, porque a alma da mulher é masculina. Eu falei antes que a alma do homem é feminina, e a alma da mulher é masculina.
Mas é difícil de entender isso, viu? Traduza.
Por exemplo, no momento da morte de alguém, se você observar as representações do Cristo na cruz, são as mulheres que estão lá, ao pé da cruz. São as mulheres que dão conta das maiores dificuldades. A mulher tem internamente muita força, muita coragem. Segundo Carl Jung, porque a nossa alma é masculina.
Uhum.
Nós somos inteiros, nós somos... A mulher, então, tem o feminino e tem também o masculino. O homem tem o masculino e tem também o feminino. E se o homem não assumir a sensibilidade dele, ele vai gripar e nós vamos achar que temos que chamar a UTI. Porque desmilingua inteiro. Quer dizer, no momento em que adoece, ele se permite vivenciar o lado feminino como a fragilidade, a necessidade de ser cuidado, tudo isso que também tem a ver com o feminino.
Então, diante de tudo que você já nos disse, nós queremos agora que você preste homenagem ao seu pai ou àquela figura que para você sempre teve esse significado.
Ah, mas isso é uma grande alegria, porque o meu pai é a figura mais feminina que eu conheço na minha existência. Muito delicado, muito sensível, um sertanejo que parava para contemplar o nascer do sol e dizia para os seus 8 filhos, vamos ver o sol nascer, vamos ficar em silêncio, que levava a gente para tomar banho de riacho e curtia, se deliciava com banho de riacho. Então, meu pai é um grande mestre nessa relação delicada com a mãe natureza. Por isso, eu honro o feminino dele, esse feminino profundo que ele tem. E, ao mesmo tempo, o masculino. Ele deu conta de prover a família lá no sertão do Piauí, de sustentar aquela família de 8 filhos, que não foi fácil, né?
Uhum.
Então, eu reconheço no meu pai essa inteireza.
Ai, que lindo. Então, fica aí a homenagem, o nome dele?
Matias.
Então, seu Matias, fica aqui a nossa homenagem e gratidão por essa filha que tem essa meiguice na voz e faz das asas da liberdade um voo constante de paz e alegria. Muito obrigada, Lídia Rebouças.
Muito obrigada. Um abraço grande.